partido que liderou o governo nos últimos anos em Marrocos sofreu recentemente, disse, uma pesada derrota nas eleições parlamentares. O que quer dizer para este partido ter sofrido esta derrota, ter sido afastado em favor, por assim dizer, de um partido que é descrito como mais próximo do Palácio?
Este resultado é um espelhar de que a aproximação de Marrocos a Israel não foi tão mal aceito pela população, foi sobretudo por um eleitorado islamista, mas eleitorado islamista esse que se desiludiu com o partido e com a ligação governamental e fez transferência de votos. E um dos, por exemplo, que capitalizou bastantes votos foi um regresso ao clássico Istiqlal, que também não deixa, é fundamentalmente um partido conservador. Não é islamista, mas é conservador e é onde esse eleitorado islamista consegue refugiar em Marrocos. Até porque passa por ser patriota também votar no Istiqlal. É um partido, é o primeiro partido marroquino de 1943. Istiqlal significa independência, constituiu-se precisamente para lutar como objetivo para atingir a independência de Marrocos face à França, e portanto é um dos grandes vencedores, embora tenha ficado em terceiro lugar, mas é um dos grandes vencedores desta eleição. Agora, quanto ao primeiro problema deste primeiro-ministro vai ter, tem o problema de ser o 12º homem mais rico em África, segundo a Forbes, de 2020, e portanto é um multimilionário que a população não verá com bons olhos esta acumulação de poder. Em segundo lugar, é logo o primeiro argumento dos islamistas dizer que Marrocos está a caminhar a passos largos para a plutocracia, e isso é desde logo preocupante.
Antes de nós continuarmos em termos da próxima, não é? dos novos governantes, eu gostava de voltar um bocadinho atrás à questão de que, portanto, o partido que estava no poder em Marrocos surgiu, de alguma forma, na senda da chamada Primavera Árabe. O que é que isso quer dizer em termos do que foi esse movimento da Primavera Árabe?
Exatamente, como tu precisaste, o Partido Islamista Moderado, ele assume o governo precisamente em 2011, quando há exatamente essa vaga. E agora estamos a ter a vaga quase inversa, ou seja, vemos o que acontece na Tunísia, quando o presidente afasta, ao fim e ao cabo, de uma forma um bocado controversa, o Ennahda, o Partido Islamista. Vemos também na Argélia o presidente Temune, que acaba por neutralizar o MSP. Aqui já estamos a falar de dois partidos próximos da Irmandade Muçulmana. E porque é que destaco esse pormenor? Porque a Irmandade Muçulmana tem uma visão de um islão político, e esse islão político também era a forma de ver do PJD, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, apresentado como islamista moderado. Mas o caso marroquino, o primeiro ponto que temos que ter em consideração é que o poder não reside verdadeiramente no governo. E eu lembro-me de ter assistido a uma conferência em Paris sobre a democracia em Marrocos, onde estavam presentes professores catedráticos marroquinos, membros de ONGs, antigos atores políticos e antigos diplomatas, e o único ponto em comum entre eles é que as eleições em Marrocos não representam grande coisa em termos do poder no reino. Porquê? Porque é uma monarquia absoluta e qualquer resultado é para reforçar a linha estratégica e política pré-definida no Palácio Real. Portanto, aqui o que é que se vê? Desse uma viragem intencional do Palácio Real, do poder real, para afastar os islamistas do poder depois de uma experiência de 10 anos. Durante essa experiência governativa, eles não puderam, de facto, governar muito, mas deu oportunidade para se envolverem em escândalos, seja de ordem financeira e até mesmo de ordem sexual, por incrível que pareça, e perderam completamente a credibilidade. Essa foi a grande estratégia de Mohamed VI. Para quê? Para continuar a viragem de Marrocos ao Ocidente. E porquê que digo isso? Porque está o facto que o próprio Raul realçou da normalização das relações com Israel, em que o governo do PCD não teve voto na matéria sobre o assunto, pura e simplesmente teve que aceitar como um facto, mas é precisamente a escolha de Aziz Ghannouch, que é um oligarca, e ele está em várias áreas da economia marroquina, como as telecomunicações, o petróleo e mesmo órgãos de comunicação social, isto numa holding que abrange muitos outros setores. Ele é um próximo do rei, muito próximo até. Portanto, está aqui já um homem de confiança com uma visão completamente liberal. E nesta viragem ao Ocidente, pretende Mohamed VI, que ao fim e ao cabo é ele que decide, através de uma comissão de membros nomeados pelo próprio rei, todas as linhas mestras, seja da política externa, política interna e defesa marroquina, aqui também é para reativar e digamos, lavar, de certa forma, a imagem de Marrocos, que ainda está um bocado suja depois da crise provocada dos migrantes, provocada por Marrocos, que abalou a própria Europa.
Dentro do contexto dos escândalos que o PGV foi subjugando, no sentido em que foi escorregando em várias cascas de banana que eles foram colocando pela frente, a maior humilhação relativamente ao acordo com o Marrocos, à adesão aos acordos de Abraão, é que foi o próprio primeiro-ministro, o islamista El Osmani, que, em nome do governo, teve que assinar esse papel. E, portanto, isto também foi explorado de uma maneira muito interessante pela oposição e descredibilizou de facto que é que foi uma machadada simbólica, ou mais do que simbólica, fatal, nestes últimos 10 anos de PGD no governo. O PGD ficou reduzido a 12 deputados e eu creio que uma outra jogada que vai haver é sacrificar o PAN. O PAN, ao não integrar o governo e ao ir com... O PAN perdeu 57 deputados, é também preciso, e com em segundo lugar, mas perdeu 57 deputados, é preciso, foram os deputados que foram todos capitalizados pelo Istiqlal e pelo RNI, precisamente. Mas, portanto, o PAN é muito provável que fique, seja sacrificado, fique na oposição propositadamente para controlar as iniciativas do PGD, que apesar de 12 deputados, são deputados como os deputados do Partido Comunista, quer dizer, não param, são formiguinhas e são os verdadeiros ratos de biblioteca também, que encontram lacunas em todas as leis através de interpretação extensiva. Portanto, eu creio que o eixo deste governo fundamental é RRI e, aliás, o Ghannouch já foi convidado para ser primeiro-ministro e, como ninguém diz não ao rei, muito, pois aqui já está nomeado, agora só está em negociações para constituir governo. Uhum. E, portanto, mas o eixo central será RRI e Istiqlal. E o PAN, segundo classificado, é muito provável que uma jogada muito inteligente seja sacrificado nesta primeira fase, não integre o governo e integre a oposição como um partido maioritário na oposição que a vai controlar toda, nomeadamente o grupo parlamentar do PGD.
Há um ponto importante que também acho importante a realçarmos, é que, digamos, este afastamento do Partido Islamista Moderado, do PGD, e esta vitória do RNI, deve-se também a um aspecto muito importante, preparado para provocar este resultado eleitoral, que é a reforma do mapa eleitoral. Ou seja, os assentos parlamentares deixaram de ter como base o total de votos válidos e passaram a ter em conta o número de inscritos. Isto surgiu para quê? Para favorecer também os pequenos partidos, ou seja, provocar um mosaico enorme de novos partidos que iria reduzir imediatamente o peso e até derrotar em várias circunscrições, tal como aconteceu, o próprio PGD. Isto teve um peso terrível na derrota, que é clara, não é? Foi uma derrota catastrófica para o PGD. Esta reforma teve muito peso, foi preparada precisamente para obrigar a esta viragem liberal, porque passa, em termos de governo Marrocos, de um islão político para uma linha, digamos, liberal, até mesmo radical. Liberal, que era mesmo a intenção de Mohamed VI, tendo em conta os efeitos colaterais da pandemia do Covid, um abrandamento terrível da indústria do turismo, que é preciso dinamizar de novo, dar um novo fôlego económico a Marrocos para não estar sempre dependente da França em termos da economia. E aí foi preciso preparar o esquema. E nesse esquema para levar a esta viragem foi precisamente a reforma do mapa eleitoral.
Foi a nova lei.
Sim, a lei eleitoral e também da distribuição por circunscrições do número de eleitos.
Exato.
Daí que eu falo do mapa eleitoral.
Integrou tudo esse pacote, exatamente.
Exato.
Aliás, eles dizem que um dos problemas nessas eleições foram as novas regras para votar, que de alguma forma tornaram mais difícil para os partidos ganharem assentos.
Exatamente. E há outro fator também que nunca é mencionado, é que a taxa de participação subiu 5%. E, portanto, isto ter 55% de participação nestas eleições é um dado que também empurrou, quer dizer, houve uma adesão maior da população e, portanto, isso também contribuiu para esta viragem.
Eu gostava de saber se poderá haver alguma mudança na política de Marrocos, tendo agora um novo primeiro-ministro, apesar de ser o palácio que define, por assim dizer, a vida política do país, nas relações quer com a Argélia, quer com a Espanha.
Eu creio que com a Argélia tem sido explorada e, de facto, acontece, mas a mídia marroquina tem, eu creio que exagerado, mas para a medida deles não é exagero nenhum, mas a verdade é que Mohamed VI, num gesto magnânimo e num discurso, estendeu a mão à Argélia, à Tebune. E foi completamente ignorado. E isto passa-se agora, muito recentemente, estou-me a referir ao caso dos incêndios da Cabília, que Mohamed VI faz um discurso e coloca os seus meios à disposição, oferece ajuda. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Presidência Argelina não responderam sequer, ignoraram completamente. E, portanto, isto foi muito explorado pela imprensa marroquina, no bom sentido, obviamente, e, portanto, há esta porta aberta, mas a Argélia não abdica de certas posições relativamente à questão sahrawi, e Marrocos também não abdica, e é aí que as coisas se complicam. E nesse discurso também, peço desculpa, não foi no discurso dos incêndios, antes desse discurso dos incêndios é onde ele estende a mão com a assistência ao combate aos incêndios, mas no discurso do trono ele propõe, volta a um novo facto que é um facto antigo, que é a abertura da fronteira oriental, da fronteira terrestre. E, portanto, porque só de fronteiras abertas é que se abre o diálogo para a paz, etc, etc, etc. E este é um passo que é sugerido por Mohamed VI, no sentido em que depois vê o que é que o outro lado diz. E o outro lado tem estado completamente fechado. E isso pode complicar e vai complicar certamente a questão sahrawi, que é aí que está o ponto da discórdia.
É preciso ver, eu acrescentava a Dianas, que há vários pontos que entram em colisão entre a Argélia e Marrocos. Começo logo por um ser uma república de inspiração soviética, que é assim que nasce a Argélia na sua independência, e por outro lado, outro é uma monarquia muito próxima da França. A França é essa que, ao fim e ao cabo, combateu o FLN durante a Guerra da Independência da Argélia. Por outro lado, existem também a questão do Saara Ocidental, é obviamente um ponto de litígio entre os dois países que trava exatamente a abertura da fronteira entre Marrocos e Argélia. E a não resposta da Argélia, digamos, à mão estendida de Rabat, é que há outros pontos que têm que ser resolvidos antes da abertura das fronteiras. Alguns deles estão ligados com o contrabando, com o narcotráfico, com os migrantes, com a segurança das fronteiras, com a retirada das pretensões marroquinas em alguns territórios argelinos, que é um litígio que ainda permanece, e depois existem interesses que colidem entre Marrocos e Argélia, que têm a ver com os gasodutos e o fornecimento de gás e petróleo à própria Europa. Existem muitos temas. Um dos elementos que agravou as relações entre Marrocos e a Argélia e não tende a curto prazo para atenuarem foi precisamente a normalização das relações diplomáticas com Israel e já existem tratados de cooperação militar e cooperação económica entre Marrocos e Israel, e pode-se dizer quase que para a Argélia essa é a última gota d'água. A Argélia apoia firmemente a questão palestiniana, seja o Hamas, seja a autoridade palestiniana nos territórios da Cisjordânia. E para a Argélia, digamos, essa foi ultrapassar uma linha vermelha que se poderia, não ultrapassando, haver, digamos, não direi uma reativação de boas relações, mas abrir portas de diálogo. Aí não, aí se, tanto que houve uma suspensão das relações diplomáticas, recordo, da Argélia com Marrocos, não é? Depois dessa mão estendida, não é? O que mostra até a posição argelina mais vincada ainda, em que permanece firme nas suas próprias posições, não é? Acho que com o novo governo vai haver maior viragem de Marrocos para o Ocidente e, para já, com a presidência de Tebboune, vai prosseguir uma viragem ao Oriente da Argélia, assim como a Argélia tentar retomar terrenos diplomáticos africanos que Marrocos tem vindo a ocupar, ou seja, a Argélia perdeu um bocado o comboio e quer recuperar neste momento.
Rui Norman e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.